Saiba mais em rr.pt. Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito boa tarde, é uma hora e meio-dia nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E vamos ao encontro do Vítor Mesquita, que nos conta quais são os destaques da informação a esta hora. Olá, Vítor.
Olá, Inês. Ordem expulsa médico condenado por violação de duas mulheres. Um civil de abril, um capitão de abril. Vasco Lourenço evoca a memória do fotojornalista Eduardo Gageiro.
Hoje temos um dia nublado, com o Porto a chegar aos 20 de máxima, 25 para Lisboa e 28 de máxima em Faro. Vamos à edição da 1 da tarde com o Vítor Mesquita.
Abre com a notícia de que o Primeiro-Ministro apresenta esta tarde ao Presidente da República a lista de ministros que vai compor, ou que vão compor, um novo Executivo, uma informação que, Manuela Pires, acabamos de confirmar.
Sim, Luís Montenegro entrega esta tarde a Marcelo Rebelo de Sousa a lista com os nomes do novo governo no Palácio de Belém. Segundo apurou a Renascença, a posse está agendada já para amanhã, quinta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito na semana passada que ainda esta semana iria dar posse ao novo governo. Está, assim agendada já para amanhã, quinta-feira. Por isso, esta tarde, Marcelo vai já receber o novo elenco do governo, o presidente, que, aliás, cancelou a viagem à Alemanha para ver o jogo da seleção. Quanto aos nomes do novo governo, não haverá muitas mudanças. É certo que haverá um espaço vazio. O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, é candidato à Câmara do Porto e não volta a integrar o governo. Quanto aos restantes nomes, estão na cabeça de Luís Montenegro, como ontem um dirigente do PSD dizia à Renascença. Sendo assim, e tal como previa Marcelo Rebelo de Sousa, a posse do governo acontece antes da semana dos feriados, já amanhã, 5 de junho. No próximo domingo, o Primeiro-Ministro vai para Nice para participar na Conferência dos Oceanos e o Presidente da República assinala mais um 10 de junho, no dia 9 e no dia 10 de junho, este ano, no Algarve, na cidade de Lagos.
Obrigado, Manuela Pires, jornalista da Renascença, que acaba de confirmar que o Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, apresenta a lista de ministros do novo governo esta tarde ao Presidente da República. Está cada vez mais atrasada a execução dos projetos do PRR. Nesta altura, cerca de 20% dos investimentos estão em estado crítico, uma percentagem que mais do que duplicou face ao ano passado. Outros 13% dos projetos estão também em estado preocupante. É um tema que voltaremos mais à frente nesta edição. Foi também um capitão de abril, é desta forma que o coronel Vasco Lourenço recorda o fotojornalista Eduardo Gageiro, que morreu esta madrugada aos 90 anos. O presidente da Associação 25 de Abril recorda desde logo a amizade mantida ao longo das últimas décadas.
O Eduardo Gageiro, além de ser um amigo pessoal meu, e é com muita pena, com muita dor que recebo essa notícia, é aquilo que eu considero um civil de abril, um capitão de abril. Teve a oportunidade e a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e a capacidade de ficar na história de Portugal divulgando de uma forma extraordinariamente positiva o que foi a revolução dos escravos.
O coronel Vasco Lourenço, ouvido por Jaime Dantas, o fotojornalista Eduardo Gageiro, deixa um vasto arquivo de uma obra de décadas que ilustra realidades políticas, sociais e culturais do país, uma carreira marcada desde logo por imagens históricas captadas, aliás, na Revolução do 25 de Abril. Para que as vítimas de violência doméstica não tenham que ser sujeitas a repetições de depoimento, deve haver um maior recurso à recolha de declarações para memória futura, posição defendida pela Ministra da Justiça, que participou esta manhã na emissão especial da Renascença 3 por Todos, dedicada ao combate ao problema. Rita Alarcão Júdi disse, entende que se trata de uma das mudanças necessárias no terreno para poupar as vítimas e dar maior eficácia aos processos. A Ordem dos Médicos acaba de anunciar a aplicação de pena disciplinar de expulsão ao médico Fernando Reis. O clínico está desde janeiro a cumprir pena de 5 anos de prisão em Caxias por violação de duas mulheres durante as consultas, mas antes da detenção continuava a exercer a atividade. Agora, com a decisão da Ordem dos Médicos, pode mesmo ser afastado da medicina. É um número recorde. Em maio foi ultrapassada a marca de 700 mil carregamentos de veículos elétricos na rede pública Mobi-E. O número representa um aumento de 45% em relação ao mesmo mês de 2024. Permitiu evitar que mais de 12.780 toneladas de dióxido de carbono fossem libertadas da atmosfera.
E, Vítor, ficámos hoje a saber que um terço dos investimentos previstos no plano de recuperação e resiliência está em risco de não se concretizar.
É isso, é um alerta da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que no novo balanço avança que 20% dos projetos estão em estado crítico, valor que mais do que duplicou face ao último relatório. 13% dos projetos estão em estado considerado preocupante. Em conferência de imprensa, o coordenador Pedro Dominguinhos aponta vários constrangimentos.
Nós continuamos em vários investimentos com demora nos pedidos de pagamento. Notar aqui, e também temos que fazer isto, por exemplo, nas agendas mobilizadoras, a situação neste momento está estabilizada nos 90 dias, algo que é o mínimo possível para executar, temos que perceber isto. Apesar do Sr. Ministro ter dito 30 dias úteis, a densificação é extremamente complexa, mas temos o outro conjunto de investimentos, quer na habitação, quer no fundo ambiental, onde esses prazos continuam a ser para além daquilo que é normal de conseguir.
Pedro Dominguinhos justifica o aumento de licenciamento em estado crítico com o facto de o prazo limite do PRR estar cada vez mais perto. Florestas, cultura, saúde e habitação são as áreas mais críticas. De acordo com a Comissão, os programas de habitação e o de habitação a custos acessíveis continuam muito atrasados. Nesse ponto, Pedro Dominguinhos adianta que o programa Via Verde para a contratação de mão de obra ao estrangeiro continua sem grande efeito.
Muitas das empresas estão nesta fase a tentar recolher a informação que é necessária, concretizar contratos de trabalho, ter um conjunto de informação e de infraestruturas designadamente na área da habitação, e isto demora tempo. Por outro lado, algumas empresas estão no esperar para ver, para perceber se isto resulta, se é célere. Aquilo que nos foi dito é que é verdade que ainda há poucos processos, mas que a expectativa é que nos próximos meses esse número de processos possa crescer.
E para acelerar os processos em atraso, a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR sugere a criação de uma task force para a agilização de licenciamentos. O responsável Pedro Dominguinhos acredita que ainda é possível acelerar os processos em estado crítico.
Esta lógica de olhar para o investimento como um todo e perceber quais são as entidades que têm que intervir, parece-nos que ainda vão a tempo de acelerar algumas dessas necessidades, porque em muitas das situações nós estamos a falar de licenciamentos que podem demorar mais de 9 meses. Nós estamos a 13 meses, 14, da finalização do tempo de execução física. Mas, para além disso, aquilo que nos parece é que é uma metodologia distinta de olhar para o licenciamento.
Pedro Dominguinhos, responsável da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que sugere ainda uma revisão do Código de Contratação Pública. Ideias deixadas esta manhã em conferência de imprensa. Inês, é um tema que vai estar desenvolvido em rr.pt.
Muito bem, obrigada, Vítor, e até já.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
A gama de solares Cian Sun está de volta. Ative o cupom Lidl Plus e a partir de segunda aproveite 25% de desconto em toda a gama, incluindo o creme solar facial Anti-Age FPS 50 por 2,99€. Saiba mais em Lidl.pt. Lidl, mais para si.
A paz, quando vinha, era estranha. Sabíamos que era só uma pausa, porque a violência voltava. Sempre.
Três por todos. Ajuda a salvar vidas.
Esta é a Maria, e é pela Maria, pela Francisca, pela Gabriela, pela Teresa, pela Fernanda, por todas as mulheres e também pelos homens. É convém não esquecer, também existe essa realidade. Que aqui estamos até às 8 da noite no 3 por Todos, levantando a voz contra a violência doméstica, uma emissão especial, e que está a ser. Olha, até agora acho que estamos muito bem. Olha, estão apostadas em destruir o cenário.
É que não, estamos aqui no sofá.
É que eu só vejo esta parede atrás de mim.
É que
está,
mas ela não abana. Eu isto, vou
abana, mas não cai.
Abana, mas não cai.
É este sofá é, como está, nós. É muito confortável, mas sim, dá-me um pouco de sono, que é perigoso para quem vai fazer 13 horas de missão. Então agora pus-me em pé aqui atrás do sofá, onde já está a Ana Galvão, só faltas tu.
Ora, muito sim, bem. E no outro sofá que temos do outro lado já está também a nossa próxima convidada, que é Margarida Rebelo Pinto, e é com ela que conversamos já a seguir.
Jeito acabou, boa sorte. sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais.
Yeah, that's it, there's no way, it's over. Good luck, I have nothing left to say, it's only words. And what I feel won't change.
Tudo que quer me dar.
Everything you want
é
to give me.
It's é
too
pesado,
much.
It's heavy. Tudo que
there's
quer
no peace. All you want from me is a real expectation.
Vanessa da Mata e Ben Harpers, e agora recebemos a nossa convidada Margarida Rebelo Pinto. Olá Margarida, muito bom dia. Bom dia, isto já não é bom dia, isto agora já é boa tarde.
Olá, uma para da vocês tarde. É uma grande maratona.
Exatamente.
Para nós é sempre
portanto,
dia.
Vamos só dizer olá, tudo bem. Sim. Margarida, antes de mais, muito obrigada por te juntares a nós nesta causa. E tu tens muito a dizer sobre a mulher e o papel da mulher, até porque, quanto mais não seja, passas muito tempo a escrever sobre elas, não é? Sobre nós, sobre mulheres,
passo,
nos teus livros.
Sim, na lista dos temas que eu tinha fraturantes, que ficaram de fora no meu último romance, A Grande Ilusão, um deles estava a violência doméstica.
Uhum.
E também estava, por exemplo, o suicídio entre os jovens. Eu sou o número 34, não é? De 300 pessoas que vão estar aqui.
Exatamente.
Durante 3 dias. Eu gostava de partilhar uma história. Uma vez fui ao hospital visitar um amigo meu que estava acamado. E ao lado dele estava uma pessoa, uhum, completamente partida, uma mulher completamente partida. Ela tinha um braço e uma perna partidas, tinha uma clara no pescoço e tinha um olho vendado.
Uhum.
E eu cheguei e perguntei: o que é que aconteceu a esta senhora? Ao meu amigo que estava internado. Foi atropelado por um caminhão. E ele disse: não, violência doméstica.
Que horror.
E o quadro era absolutamente assustador. Acho que foi a primeira vez que eu tive um contacto tão direto e tão brutal com esta situação. E, portanto, eu acho que até nós, muitas vezes, não estarmos suficientemente próximos de uma situação destas, é uma coisa um bocadinho abstrata.
Pois.
E depois há este choque com a realidade. E é importante que as pessoas percebam que isto pode acontecer no andar ao lado, no prédio ao lado, no local de trabalho, em inúmeras circunstâncias através. Todas
também,
as classes sociais.
Exatamente, não tem a ver com os estratos sociais.
Não tem a ver com os estratos sociais, não tem a ver com gerações, infelizmente. E neste momento há cada vez mais miúdos, mais incentivados a comportamentos misóginos que levarão à violência doméstica, estimulados por ídolos misóginos nas redes sociais. Uhum. E, portanto, eu acho que, por um lado, deve haver um trabalho de prevenção também dos pais, de estarem mais do que nunca atentos a tentar perceber o que é que os miúdos andam a ver, e depois dizer às pessoas que as pessoas não estão sozinhas, que hoje em dia existem cada vez mais mecanismos e organizações e institutos, e, portanto, a sociedade, graças a Deus, está a organizar-se para ajudar as pessoas cada vez mais depressa e cada vez melhor. Porque Margarida, uma das questões é a solidão, não é? O isolamento.
Disseste
que essas vítimas estão.
Neste livro esse tema acabou por ficar de fora, mas é uma coisa que tu ponderas incluir numa próxima obra, ou não?
Terei que me debruçar seriamente sobre este tema, porque eu costumo escrever sobre temas que conheço muito bem.
Claro.
E, portanto, os temas mais difíceis, que eram estes dois, a violência doméstica e o suicídio entre jovens, ficou de fora, mas está na lista para temas que eu venha a tratar no futuro. Sobretudo porque há histórias que se perpetuam ao longo de décadas, mulheres que estão nestas situações durante anos e anos, talvez por uma herança de familiar em que lhes disseram que é normal os homens tratarem mal as mulheres, e, portanto, este normal tem que desaparecer da linguagem comum. Não podemos continuar a desculpar comportamentos abusivos e desviantes dizendo que é normal.
É mesmo assim,
exato. Porque não é, e que é mesmo assim, como se o amor fosse sofrimento, fardo, violência e profunda infelicidade e situações de isolamento gravíssimas que depois deixam sequelas a nível psicológico e emocional brutais.
Muito bem. Margarida, muito obrigada. Acho que essa mensagem é muito importante de passar, porque é transversal a todos os casos. À violência, por exemplo, no namoro também, essa ideia de que o amor não é infelicidade, não tem que ser infelicidade nem controle.
E outra coisa, exato, que eu gostava de dizer, só para terminar, uhum, há aqui uma escalada no comportamento, ou seja, os adultos são como as crianças, vão até onde os deixamos ir, e, portanto, pode começar com um grito, com dois gritos, com um puxão, com o controle do telemóvel, e depois escalará muito rapidamente.
E há que estar alerta.
Por aí fora, portanto, há que estar, como diz o Sérgio Godinho, põe-te em guarda.
Ora bem, põe-te em guarda, exatamente. Obrigada, Margarida, por te juntares a nós daqui nada. Temos mais uma convidada aí, a Vanessa Oliveira.
Como é que ela andará?
Não sei. Olha, vai procurar.
Eu não vi, vou procurar.
Olha, vai procurar. Vou procurar.
Vou procurar. É que vou procurar.
When you fall down on your knees, but you fell asleep, listening to my friends, talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait to try. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars, run away, you live out of cars and bars. Let's just leave here, 'cause there's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. 'Cause there's no one as refined that's quite like me. And she said, don't you wait to try. Don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all, 'cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it?
A Festa da Cereja e Companhia invade a Alfândega da Fé de 6 a 8 de junho com boa comida, produtos locais e a rainha da festa, a cereja. À noite, espetáculos de Marotos da Concertina, Caretos, Ana Moura e Fernando Daniel. Festa da Cereja, o melhor da Alfândega da Fé, está na sua companhia.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto é por ser perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast, também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, sim. Nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e este é giro a contar.
Joana Marques, extremamente. Enfim, cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast nas plataformas habituais. Apoio Rexona, não te abandona. E almoçar à portuguesa é na Padaria Portuguesa.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Hotel Califórnia na Renascença. Sábado de manhã, música com história e estilo. Memórias como nunca lhe contaram. Paulino Coelho e Júlio Isidro. Um check-in direto à memória. Hotel Califórnia. Vintage no som, atual na vibe. Hotel Califórnia, sábados, 10:30, na Renascença e em podcast.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
2 dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dor and Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dor and Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Ar livre à vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Renascença. Lisboa, Sintra, Cascais.
103.4, 90.2.
Aqui estamos, até às 8 da noite, às 3 da manhã, com Joana Marques.
Com Inês Lopes Gonçalves. E olha, sabes que andei à procura da Vanessa Oliveira? Disseram-me que tinha chegado aqui à nossa casa, mas eu não a encontro.
Pois, eu não sei. Agora, é assim, talvez esteja relacionado com o facto que também não sabemos da Ana Galvão.
É, portanto,
porque raptaste. Eu raptei. Sabem porquê? Eu estava com muita curiosidade de descobrir o andar de cima desta nossa casa. Ainda não viemos visitar os quartos.
Onde vamos dormir.
Encontrei a Vanessa, peguei nela e vim para um dos quartos. Olha, que tem um dossel.
Salve seja, não é? Tem,
tipo, temos,
na Vanessa.
Sim, mas estamos na cama com neste formato, não é?
Tipo Alexandra Lencastre.
Sim, tem esta caminha assim com cortinas. Espetacular.
Já viste.
E é aqui, e quem quiser ver como é que é um dos quartos onde vamos ficar, é só ver o streaming que estamos em direto no YouTube. A Vanessa tem uma história que não é própria de violência doméstica, que isso remete a violência em casa.
Certo.
Mas digamos que tu tens um caso que adorava que partilhasses connosco, que tem a ver com um acoso que alguém te fez durante muitos anos.
Sim, durante muito tempo. Havia um senhor que ele dizia que tinha esquizofrenia e que estava numa instituição, mas mandava-me muitas cartas, na altura para a SIC, depois já para a RTP, com a história dele, pedia-me dinheiro, as cartas eram praticamente semanais e depois ele fazia uma coisa que era, ele enviava textos para o correio do leitor das revistas, sabes, aquela coisa que aparece ou na primeira ou na última página a falar de mim, e que dizia, ele era do Norte e que gostava muito. Na verdade, eu não acho que ele me quisesse mal, sinceramente, mas assustava-me muito, assustava-me muito. E ele mandava muitas cartas. Chegou ao ponto de eu mandar as cartas para a PJ, porque eu a dada altura achava que ele podia aparecer. E efetivamente, duas vezes, uma eu não via, a outra sim, ele apareceu. Uma vez entrou-me por um programa da RTP, da SIC, adentro. Só parou porque os assistentes de realização perceberam que ele não fazia parte nem da equipa, nem do público, nem do programa, porque senão ele ia entrar pelo direto adentro. E depois, uma vez já na RTP, nas Praias Olímpicas, que era em Gaia, ele apareceu lá e andou atrás de mim, e depois a equipa mesmo, a nossa equipa teve mesmo que tomar algumas...
A PJ ajudou-te? Serviu de alguma coisa essa queixa que fizeste?
Na verdade, eu não fiz uma queixa. O que eu fiz foi mostrar que existiam as cartas, eles sabiam quem ele era. Mas eu também, na verdade, não tinha nenhuma ofensa, nem ele nem tinha chegado nunca a mim, não é? Na verdade. Mas eu tinha muito medo, porque eu achava que ele um dia ia chegar ao pé de mim. Entretanto, eu não sei o que é que aconteceu claro. E ele deixou de enviar cartas.
Olha, em segundos, o que é que te une a esta causa? Porque é que vieste juntar a tua voz?
Primeiro porque nós não nos podemos calar. Nunca. Porque, infelizmente, continuamos a ter vítimas de violência doméstica e não podemos nunca abandonar essas pessoas. E temos que sempre alertar quem pode agir e quem pode fazer alguma coisa para não deixar os casos em águas de bacalhau, desculpa a expressão. Porque muitas vezes é isso que acontece, as mulheres acabam por ganhar a coragem. Porque eu acho que é preciso muita coragem para sair de uma teia de violência doméstica e quando se tem essa coragem, muitas vezes do lado de lá as respostas não são rápidas. E portanto eu acho que é muito importante nós fazermos isto. Muito e obrigada. Bem. Um beijinho para as meninas também. E Joana e Inês, e termino já, é mesmo importante as pessoas que podem fazer alguma coisa serem o mais rápidas possível.
Obrigada, convidada número 35. Isso mesmo, obrigada à Vanessa Oliveira. E para provar que, de facto, entre marido e mulher, às vezes é mesmo preciso meter a colher, neste caso, por boas razões, já a seguir vamos ter com um casal, precisamente.
E na cozinha, onde há
colheres. Exatamente, onde há muitas colheres. Até porque já é 1:30 quase e já começamos com uma fomecazinha, pois é. Então, já a seguir.
Queres comer aquela sopa de milho?
Não, Deus me livre. Mafalda Castro e Rui Simões connosco aqui. 3x2. We'll be right back.
Cá está, nem no 3 por todos, a Ana nos poupa.
Não.
Sim, sim,
é
dia.
Uma forma de violência também.
Não, mas cheira super bem a comida.
Cheira muito bem a comida nesta casa, é verdade. Já estamos com fome, é 1:30 já.
E não estou a comer natural. Exageradamente. Eu estou a comer muitíssimo mais do que um dia normal.
Não,
estou
a comer como as pessoas normais comem.
Não. Nós estamos a comer de meia em meia hora. Já, frutas,
é como
lago,
os bebês.
Pão.
Mas bom, estamos na cozinha da casa do 3 por todos e dizíamos há bocadinho que ia brincar com a expressão de entre marido e mulher se meter a colher, que é o que eu vou fazer agora, pôr uma colher
garota.
Aqui entre eles os dois.
Malandro.
Ora, bem-vindos, Mafalda Castro e Rui Simões.
Muito obrigado.
Ainda não, é uma estreia, acho que ainda não tínhamos recebido aqui um casal, pois não?
Acho que não.
Também começaram há bocadinho. Também não é uma estreia.
Mas já vão umas horas. Já vão umas horas.
Vocês é mais intenso.
Nós sentimos que foi há um ano que começámos.
Olha, obrigada por se juntarem a nós, antes de mais.
Obrigada.
E para vocês é importante estar aqui. Imagino que seja assim, claro. Juntarem-se a esta iniciativa.
Claro que sim, eu acho que a coisa mais assustadora é perceber que ao longo dos anos os números não param, não é? Ou seja, não há forma, parece que não arranjamos forma de fazer com que os números deixam e que seja cada vez mais assustador ser mulher, neste caso, em Portugal. Portanto, eu acho que nunca é demais falarmos sobre isto, portanto ficámos obviamente contentes por participar e poder ajudar de alguma forma.
Sim, até porque está a fazer um bocadinho de interferência, é isso, está a custar um bocadinho no ouvidinho. Sim, até porque isto não pode ser uma questão como nós vemos um bocadinho a abstenção nas eleições, não é? Uhum. Ficamos um bocadinho contentes, aí abaixou a abstenção, espetacular. Ou seja, quantas pessoas, vocês de certeza é que já partilharam, quantas pessoas é que morreram?
O ano passado, 22.
Portanto, 22. Isto só podemos, entre aspas, aqui descansar quando forem zero. E mesmo assim, quando forem zero, acho que nem podemos descansar, porque há muita gente de certeza
não
que
chega
sofre
a esse
silêncio.
Ponto, exatamente. Não é? Não de chega gravidade, esse ponto sem retorno, mas que está a sofrer e muitas claro. Pessoas em silêncio sem dizer. Vocês têm, felizmente, um relacionamento feliz que partilham muitas sim. vezes no vosso podcast de Bate-Pé. Isso nunca contaminou a vossa vida em casal, do género? E agora temos que gravar um podcast em que falamos das nossas coisas.
Vou esticar o microfone.
Olha, não, mas mesmo na semana passada eu estava a fazer contas, nós quase não tivemos relação sem bate-pé, porque nós começámos a namorar em junho, julho,
sim.
e depois em outubro criámos o bate-pé.
Não perguntes nada.
O meu casamento
minha.
É um podcast.
Parecia que não é, mas é mesmo. Eu não sei o que é namorar com o Rui, isso é um podcast. Eu não sei o que é namorar com o podcast.
Às vezes pode ser um bocadinho chato, no sentido em que estamos, sei lá, estamos a ver uma série e lembramos de um assunto qualquer. E lembras-te aquela vez
não
em que uma
fala
diz: ah! Não, guarda para domingo.
Mas tem graça.
Já torna-se uma relação às vezes um bocadinho sem graça.
Quando comecei a relação com o Nuno Marco, ele dizia: nós não tivemos quase relação, começámos em março e em setembro estava grávida. Ele dizia: nós começámos a relação em não sei o quê e depois tínhamos um podcast.
Com o primeiro filho.
De certa forma, sem querer romantizar muito isto, mas fazerem esse podcast e já o terem feito ao vivo, inclusivamente, pode até ser assim uma espécie de um exemplo, digamos assim, do que é que pode ser uma relação saudável
sim.
e equilibrada, não é?
Sim,
ou
sim,
estou aqui a tentar
sim.
fazer leituras que exageradas.
Ah, sim, nós tentamos sim. transmitir isso um bocadinho no podcast, não é? Sim. Mas também nós não
mentimos
somos propriamente
um
terapeutas, mentimos também um bocadinho, como é óbvio, romantizámos um bocadinho.
Não, mas acho que muitas vezes também falam a sério, brincando. Esta semana vi um excerto do vosso podcast, acho que recente, de coisas que vos chateiam muito no outro, uh-huh. não é? De coisas que os casais, não sei se querem partilhar aqui esse exemplo que eu achei uhum. engraçado e é uma forma também de desconstruir, porque viver em casal de facto é difícil,
claro.
Não é? Mas quanto mais tu brincares com isso, mais fácil é. Sabem que história é esta que eu estou a...
Sim, sim, nós temos uma nova maneira de discutir, que brincamos um com o outro, começamos as discussões dizendo: sabes pôr a louça na máquina? Mas sabes mesmo, agora a sério, sabes? Eu acho que não sabes.
Sempre pergunta assim, olha, sabes ir ao lixo? Olha que é um caminho muito fácil, é sempre em frente para a esquerda. Muito fácil, não sei se te lembras.
Não deves saber, porque
tipo,
não tens
quase,
ido.
Quase meio programa infantil. Olha, vocês sabiam o quê?
É pedagógico, é pedagógico.
Para virar a caixa de areia das gatas, é só carregar naquele botão ali e lá, pois aprende.
Mas isto é uma caixa de areia com botão.
Automática é. Isto é que te interessou, não foi?
Olha, espetacular, poupa muito. Olha, poupa muito trabalho.
Vai mudar a tua vida.
Olha, enquanto vocês conversam, eu vou procurar pratos. Até porque.
É porque fome, desculpem lá.
E estamos numa cozinha que nos é nova. Nós viemos aqui hoje.
Não podem vasculhar à vontade.
É aquela fase quando chegas a uma casa de férias e tens que abrir tudo.
Eu gosto.
O que é que tu disseste? Vocês falaram do que é que vos incomodavam um no outro?
Sim.
Tu disseste o quê?
Isto agora vai parecer muito, muito lamechas, mas eu não tenho muita coisa na Mafalda que me incomoda. Mas isto é verdade. Sei lá, tem coisas muito pequeninas. Não, tem coisas muito pequeninas, por exemplo, a Mafalda não consegue perceber bem o conceito de agarrar nas coisas, ou seja,
então...
eu quando estou a chegar com uma garrafa para lhe dar, eu ainda não cheguei e ela já está a tirar a mão.
Agarra!
Estás a... Consegui, pá, parabéns. Isto é um feito, parabéns. Às vezes parece que tem as mãos com margarina, mas eu não tenho muitas coisas que me irritam. Não tenho mesmo.
Não tenho margarina.
Mas eu tenho a certeza que a Mafalda tem. Porque nós mulheres irritamos-nos com mais coisas.
Quanto tempo de emissão?
Assim num minuto, coisas que te enervem no Rui.
Não, não tenho muita coisa. Enerva-me ele ter memória seletiva e audição seletiva, no fundo. No fundo, essa é a raiz de todos os problemas.
Quando diz assim, quanto é isto ontem? Ele não se lembra de nada.
Não sabe, exatamente. Ah, e também me irrita aquela coisa, ele nunca sabe pormenores de nada. Eu acho que isto é comum a muitos homens, não é? Nunca sabem pormenores de nada. Tipo, um amigo meu vai casar. Quando? Não sei. Este ano?
Com quem?
Não sei. Não sei. Claro. Mas nós vamos... Sim, mas é onde? Não sei.
Ou vou jantar com amigos e ela, está bem, mas é onde? Pá, não sei, ficámos com ela, está bem, e a que horas? Não sei, pá, mas esse jantar vai mesmo acontecer, isso é real. É. Pronto, são estas
muito bem.
Coisas.
Olha, muito obrigada. Obrigada. O que é que seria um almoço na vossa casa? Assim, estão os dois em casa? O que é que...
Encomendamos, provavelmente, não temos que ser para cozinhar.
Influencers gonna influence. É isto.
Obrigada, Rui e Mafalda.
Sempre a aproveitar as oportunidades.
O podcast chama-se Bate-Pé, para quem não ouviu ainda.
Obrigada por juntar-nos.
Obrigada a nós.
Estamos a 20 minutos praticamente das 2 da tarde. Isto, olha, passa que é um instante.
Pois é, de ainda repente... agora chegámos aqui.
E de repente já são 2 da tarde e voltámos a perder a Ana Galvão.
Posso sair?
Ela não consegue estar quieta.
Ela tem bichos carpinteiros.
Onde é que vais?
Olha, vou lá para fora. Nós temos um jardim maravilhoso, com plantas, flores, com piscina e com um Fernando Alvim, que floresceu hoje.
É
olá, é o convidado número 38.
Sou 38.
É, sim senhora, como é que estás?
Olha, bem, e dizer que estou aqui num sítio que me é muito querido. Foi aqui que eu fiz o meu aniversário. Ainda há cerca de um mês. Já encontrei aqui lingerie, garrafas
no... Que é, a sério, vá, vamos lá, peraí. Vamos aqui ficar no cenário onde nos podem ver em streaming. Olha, por falar nisso que tu me estás a contar, já que estamos aqui a dedicar esta emissão contra a violência doméstica, e esse é o nosso objetivo, eu acho que tu... E que muitos homens, e que todos nós, na verdade, temos vindo a mudar um bocadinho a nossa linguagem e a estarmos mais preocupados com esta questão, não só da violência, mas como da igualdade e do respeito. Tu achas que te aconteceu a ti também? Por exemplo, desde os primórdios da prova oral, tu próprio mudaste o teu discurso?
Claro, óbvio. Percebe-se isso. Aliás, eu leio coisas que escrevia há 15 anos e percebo que já não penso daquela maneira. Havia uma cultura na qual eu já não me identifico. E há uma coisa muito interessante que se chama evolução. E eu achei que devia evoluir e gosto muito mais do meu discurso atual.
Como, por exemplo, dá-me um exemplo prático que seria completamente normal, eventualmente, há 10 anos.
Sei lá.
Tu fazes a prova oral há muito mais tempo do que isso. E que agora não seria aceito, não se usa, não se faz.
Olha, não te posso dizer assim um exemplo particular e concreto, mas eu dir-te-ia que havia uma certa misoginia no nosso discurso. Ah, as mulheres não sabem estacionar, esse tipo de coisas, tipo, são, ah, isso não sabe fazer nada, não há mulheres no humor, não tem graça nenhuma. E acho que essa visão se alterou profundamente.
Porque vieste aqui? Porque é que aceitaste juntar a tua voz aqui a esta nossa causa?
Olha, porque fui convidado. Esta foi a primeira razão. A segunda, fiquei muito orgulhoso que me tivessem convidado, porque eu tenho coisas para dizer.
Diga,
e, mas queres que eu diga já?
Claro, diga.
Ah, ok. As coisas que eu tenho para dizer, mas a ideia não era nossa. Isto já é.
Ele não percebeu que já estamos a falar em direto, sabes? Isto é a entrevista.
Isto é a entrevista. Eu pensei que ia estar com a Joana e com a Inês.
Está só comigo.
Não, mas tu és a minha preferida das três, Ana. Bom, então agora que me dão essa oportunidade, dizer que este tema me toca bastante, porque duas pessoas que eu conheci bastante bem morreram, justamente, por casos de violência doméstica. Um deles é um caso até bastante conhecido. É a Carla, o agressor da Carla. Tudo indica que 2 meses antes de matar a Carla, matou o irmão. E isso é um caso que, não só eu acompanhei de perto, o mais chocante é que soube da morte da Carla pelas redes sociais. E durante todo o tempo que nós fomos amigos, fomos jantar várias vezes, falamos muito. A Carla era promotora de eventos, portanto eu falava com ela habitualmente. Ela nunca me disse que sofria de violência doméstica. E foi assim que eu soube que ela sofria, com uma foto dela, a dizer que tinha sido assassinada. E depois disso, num caso também de gravidade, uma das pessoas que participou num evento que eu fazia então, que era um evento de golfe, que era uma brincadeira, ela era casada com uma pessoa que vivia em Angola. Lembro-me de ter convivido com não só com o grupo onde ela estava inserida, mas com ela em particular, porque ela era incrível. E o marido, quando regressou, assassinou-a. Portanto, eu tenho estes dois casos na minha vida. Depois disso... Estás a acordar agora, Galvão?
Não, estava aqui.
Acordas a esta hora? Desculpem, porque estou a falar de um caso, de facto, a sério. Depois disso, fiz alguns posts nas minhas redes sociais em que apelava realmente a uma intervenção e, sobretudo, a uma rapidez em assuntos destes. Isto é, alguém que tem qualquer... este tipo de violência... A meu ver, sei lá, eu acho que a polícia tinha que atuar mais rápido, colocar uma pulseira eletrónica, não sei. Qualquer coisa tinha que ser feito imediatamente.
Só para terminar, já que tiveste aqui duas pessoas conhecidas, de uma disseste que não me deste sequer conta, da outra não sei. Se te desses conta, temos segundos, Alvin, está bem? É. Em segundos, o que faz alguém que se dá conta que alguém próximo sofre de violência doméstica? O que é que farias?
Ajudava imediatamente essa pessoa e denunciava imediatamente essa pessoa. Há um terceiro caso que eu não posso falar sobre ele, mas que também estou ligado.
Ok. E que atuaste, na verdade, como amigo.
E que atuei justamente como amigo da vítima.
Obrigada. Fernando Alvim, connosco, é o convidado número 38 nesta maratona.
Exatamente, sim. E com histórias aqui pesadas e sim, fortes, sim. E é para evitar que mais desfechos desses aconteçam, que queremos e pedimos muito que ligue para o 761 10 33 33. 761 10 33 33 é uma chamada que custa 1 euro mais IVA, é pouco dinheiro, mas que vai fazer muita diferença, todas as chamadas somadas para as vítimas de violência
e caso
doméstica.
Caso queira dar um donativo um bocadinho mais robusto, também pode passar no site da Renascença, rr.pt, tem lá o NIB para onde pode fazer uma transferência. Imagina que se junta com os seus colegas todos, com a sua família, com os seus amigos.
Olha,
e fazem assim uma transferência
ideia,
de grupo.
Excelente,
não é?
Ideia, imagina, uma empresa, há colegas de trabalho, juntam-se todos, cada um é chamada vaquinha, não
exatamente.
É?
Uma escola. Podem juntar, imagina, numa escola, ah, podem juntar-se professores, sim, sim. Podem apelar aos alunos, aos pais dos alunos, grupos. Vamos embora.
É isso. 761 10 33 33, além do IBAN que está no site da Renascença, há também um número de telefone, para um outro número de telefone para onde pode fazer um MBWA se quiser doar mais do que 1 euro mais IVA. Já a seguir, temos outra convidada.
Quem é? Cláudia Smith.
É isso mesmo. Por isso, Fernando Alvim.
Aqui vai, o anúncio é este. Eu apresento o programa na Antena 3, que é para Varal, sabem isso, não é?
Sim, sim. Já.
E nós vamos fazer uma edição ao vivo. Vai ser no dia 12 de julho, no São Jorge, em Lisboa. E nós vamos dar a receita daquilo que obtemos também para a PAV. Pronto.
Olha que bem.
Olha, bravo. Não é bonito?
Espetacular, lindíssimo. Fernando Alvim.
É isso. Obrigada.
Muito obrigada.
Eu quero ganhar o Nobel da Paz em 2026, depois deste ano.
Eu logo vi que isso
ele
20...
não parece, mas ele é boa pessoa. É.
Nobel da Paz.
Mas tem aqui segundas intenções.
Tens que fazer mais as duas ou três coisas, mas
estás no bom caminho.
Ambições
obrigado.
De
obrigado,
poder.
Obrigada,
Alvim. Daqui um minuto falamos com Cláudia Smith.
Inicialmente era uma relação linda, uma relação com bastante amor, mas depois tudo foi-se proporcionando de forma negativa. Eu tive de abdicar de coisas que eu gostava de fazer, como por exemplo ir ao ginásio, arranjar-me para sair de casa. Aquilo que é hoje em dia a violência perante o sexo masculino cria ainda algum desconforto para a parte masculina, por achar que o homem é o, entre aspas, o macho, não é? A pessoa que é forte. O que eu aconselho é procurem ajuda, falem com os amigos. Há instituições que conseguem vos ajudar, mas saiam de uma relação tóxica, porque isso não vos vai trazer felicidade.
Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas.
Estávamos aqui a ouvir uma coisa que é rara, que é um testemunho de um homem, também ele, vítima de violência doméstica. Sabemos, já o temos aqui dito muitas vezes, que a maior parte das vítimas são efetivamente mulheres, mas estes casos também acontecem e, de facto, no momento da denúncia, o nosso convidado Marco Costa dizia isso, falava de um amigo que foi fazer queixa e os polícias riram-se na cara dele. Se também tem uma história para contar, 962-007-500 é o nosso número de WhatsApp, teremos todo o gosto em ouvir a sua mensagem. Agora, vamos falar com a nossa convidada, Cláudia Semedo.
Olá, Cláudia!
Olá,
bem-vinda!
E obrigada por aquilo que estão a fazer.
Muito obrigada a nós por te juntares a nós. Porque é que para ti fez logo sentido aderir aqui a esta iniciativa?
Olha, para mim fez-me logo sentido porque venho de uma família onde sempre tive muito amor. Os meus pais, os meus avós, os meus tios, as minhas irmãs, o amor sempre foi praticado. E revolve-me muito tudo o que implique violência e principalmente naquele lugar seguro, que eu acho que é das maiores traições, não é? Escolheres alguém para ser teu par, para criar uma família e de repente essa pessoa é a promotora de uma violência que leva ao extremo, não é? À morte. Infelizmente temos muitas vítimas mortais de violência doméstica. Depois, em 2015, fui embaixadora do ANU Europeu para o Desenvolvimento e entrei mais em contacto com estes temas. Depois juntei-me com a Corações com Coroa, com a Catarina Furtado, a Natália Luísa, e criámos um projeto chamado Elfos e Anões, que era precisamente sobre violência no namoro. E acho que é muito importante que a educação também comece junto dos mais jovens, que muitas vezes nem sequer percebem que estão em dinâmicas de violência, não é?
Esse projeto faz-te estar próximo de gente mais nova?
Sim, sim. Que, na altura fui a imensas escolas.
Que comportamentos é que tu vês que te arrepiam assim um bocadinho?
Os mais visíveis e os mais óbvios arrepiam-nos a todas, não é? E a todos. Mas a mim faz muita confusão, e nesta era do digital, em que as barreiras entre o privado e pessoal e o que é permitido, eles não se aperceberem sequer que essa coisa do não, tens de me dar a tua passe, é uma violência, não é? Entram naquele discurso do não, eu não tenho nada a esconder, ele é o meu namorado, eu
e
posso
se me
passar.
Amas, tens que me dar.
Exato.
Pois, claro.
E se posso confiar em ti, então tens de me revelar.
Quase como se deixasses ter a tua individualidade, não é? Para
sim.
passarem a ser só assim esse
bloco,
corpo,
sim.
conjunto,
sim.
um casal.
E há um lugar da violência que é muito óbvio, não é? A violência física, mas não se fala da violência, ou fala-se menos da violência psicológica e destes lugares de manipulação, que nestas idades tão novas, não é? Uhum. Esta gente tão nova, muitas vezes não se apercebem do que é que está a acontecer com essa manipulação e também da permissão sexual. Porque se estamos com um namorado, é suposto que ele me toque, é suposto termos relações ou o que quer que seja. E não, tu também podes dizer não dentro de uma relação, não é? E muitas vezes eu sinto que essas barreiras nos mais jovens estão um bocadinho difusas e não percebem, uhum. não percebem quais são os direitos que efetivamente têm.
Uhum. Mas também a verdade é que, e ainda nunca se falou tanto sobre esta questão.
Felizmente.
E tu continuas nessa associação? Visitas, continuas a visitar?
A Corações com Coroa, é uma
claro,
Catarina Furtado vai ser vossa convidada e
aqui,
ela
sim,
poderá
sim.
falar. O Elfos e Anões foi um projeto que continuou com várias gerações. Entretanto, eu fui mãe e saí do projeto, mas outras atrizes e outros atores, o Afonso Lagarto, a Raquel Oliveira, continuaram com o projeto, que para além de fazermos a peça dentro da escola, que era uma peça de teatro que fazíamos dentro da escola, depois acompanhava-nos uma técnica ou uma psicóloga que falava com os miúdos sobre estes temas.
Muito bom, e que mais
incrível.
Projetos possam ir a muitas escolas pelo país fora,
sim.
para quanto mais não seja para eles, quando verem uma situação destas, já vão. Ai, espera,
sim.
já vi isto em algum
e,
lado.
E no fundo,
não é?
Para atuarmos mais na raiz do problema.
Ora,
do
pois,
depois, quando já pode ser tarde.
Exato.
Obrigada, Cláudia.
É isso.
Obrigada,
sem
obrigada,
muito
obrigada
medo por te juntares a nós. Vamos
missão.
A caminho
eu
das
que
duas
aí.
Da tarde, Cláudia, sem medo. Muito bem.
Ainda cá está, ainda não perdeu as suas qualidades.
No chão, danço nas asas de um furacão. Esta é minha casa.
digo o destino. Eu sou a estrada. Eu sou, eu sou, eu sou. Viver da luz da vida e dar-lhe um nome. Fugir da confusão que nos consome. Não é preciso muito mais do que um minuto olhar o céu e respirar. Respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou. Peito aberto. Seja pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar, a noite e o dia.
E se pensarmos que vivemos juntos este tanto com tão pouco. Pelas mãos do vento faz-se unir o mundo todo. O mesmo ar. Os dias de manhã, a melodia, e encher o nosso peito de amor no amanhecer. Oh.
A vida deu-me tanto sem cobrar, e eu nem sabia. Agora eu sei que para agradecer.
Do 3 por todos com Oxã, militantes do mundo, o som e do local, Bimbi presente como nunca antes e seguros logo.
Codali apresenta o produto número 1 anti-manchas em farmácias em Portugal.
O Serum Vinal Perfect previne e corrige todo o tipo de manchas, sejam elas do sol, acne, máscara de gravidez ou envelhecimento. A sua eficácia é comprovada em todos os tons de pele, reduz o tom das manchas em 63% em apenas um frasco e é prescrito por dermatologistas.
Na compra de um Serum Vinal Perfect de Codali, oferta de um fluido solar FPS 50+, 20ml, limitado ao estoque existente. Fonte HMR Health Market Research, maio de fevereiro de 2025. Mais informações em codali.com.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Essência Festival, o maior festival gastronómico do norte do país, está de regresso. 6, 7 e 8 de junho, nos Jardins do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Restaurantes, apresentações de cozinha ao vivo e aulas de culinária. Banquetes exclusivos com a autoria de conceituados chefes Michelin. Dezenas de novidades da região do mercado dos vinhos verdes para brindar com amigos. E ainda, os concertos dos HMB, InsertCoin e K7. Saiba mais em essenciafestival.com. Apoio Renascença.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Agora vamos lá ver.
Guitarras, histórias e memórias. Tim está de regresso com o espetáculo Canta-me História. Dos Chutos ao Rio Grande, da Resistência aos Tais Quais. São muitos anos de música para partilhar. Canta-me Histórias. Tim a solo, com as suas guitarras e as histórias das músicas que marcaram gerações. Canta-me Histórias. Uma digressão por todo o país. 7 de junho, no Panorama, em Alcobaça. Apoio Renascença.
Ar livre à vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
14:01 nos Açores. Boa tarde.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Esta é a Renascença, a altura de lhe contar que notícias é que marcam a atualidade. Vítor Mesquita, esta hora o que é que destacas?
Presidente da República recebe esta tarde Luís Montenegro. Novo governo toma posse amanhã. A banca corta a remuneração dos depósitos pelo 16º mês consecutivo.
E as temperaturas sobem um bocadinho em todo o país. Estão agora 23 graus em Lisboa, estão 20 no Porto, 23 em Faro. Vamos lá, as notícias das duas na Renascença, a edição de Vítor Mesquita.
Marcelo Rebelo de Sousa confirma que recebe esta tarde Luís Montenegro para a entrega da lista dos ministros que vão integrar o novo governo e, tal como a Renascença avançou, a tomada de posse é amanhã. O Presidente da República falava na última hora aos jornalistas, à margem da inauguração da Feira do Livro de Lisboa. O chefe de Estado explicou que cancelou a ida à Alemanha para ver o jogo da seleção para a Liga das Nações e que depois do almoço de hoje recebe Montenegro no Palácio de Belém.
Sim, em princípio devo receber o Sr. Primeiro-Ministro hoje à tarde e obviamente entre a formação do governo ou o jogo de Portugal, a formação do governo era mais importante. E a posse, em princípio, deve ser divulgada hoje ao fim da tarde, será ao fim da tarde amanhã. Não sei ainda bem se é só ministros, se é ministro de Estado de Estado, provavelmente é só ministros.
Marcelo Rebelo de Sousa apontou ainda o dia 18 de janeiro para a realização das eleições presidenciais. Recusou comentar a multiplicação de candidaturas a Belém, sendo a última a do socialista António José Seguro. Noutro plano, o Presidente da República lamentou a morte do fotojornalista Eduardo Gageiro, que considera ter tido um percurso impressionante.
Porque apanhava as pessoas,